Eu, caro ouvinte da CBN, hoje a nossa conversa é sobre chefe. Uma pesquisa feita pela Vagas Tecnologia, um portal especializado em consultoria e informação de gestão, mostrou que os chefes brasileiros são criticados pelos seus subordinados. A pesquisa teve 10.670 participantes. 40% dos participantes consideram que os líderes não têm capacidade de governança ou não são líderes confiáveis. Só para ter uma ideia, nesse levantamento, em torno de 30% dos chefes são considerados bipolar, ou seja, vão de um extremo a outro a qualquer momento. Os chefes também são considerados incapazes de administrar situações de risco, situações tensas. Apesar dos chefes serem mal vistos por esse lado, a pesquisa também mostrou que 40% dos entrevistados consideram que o chefe é visionário, que são até amigos, mas são detalhistas, por mais que desejem paz e amor. Isso demonstra que os chefes brasileiros não têm carisma, capacidade de liderança, de governar os seus governados, de administrar os seus funcionários, com capacidade de direcionar para um determinado fim. Esse é um outro problema levantado pela pesquisa, a falta de metas estabelecidas de forma clara e relações que são, pelo menos, igualitárias entre todos aqueles que são subordinados ao líder. Essa questão da liderança sempre é discutida por muitos como o líder é alguém que tem vocação. A liderança é nata, alguns nasceram para governar. A gente não pode confundir ser humano que gosta de dar o palpite ou comando ou aquele que tem um certo espírito de iniciativa com quem sabe governar de fato. O governante também não é aquele que tem autoridade, imposição, se impõe, manda, gosta de dar ordens. É aquele que demonstra na sua capacidade de gestar, de resolver conflitos, direcionar ações e demonstra também uma capacidade, uma habilidade incrível de lidar com as diferenças. Mas o que nós também temos que levar em consideração é que o Brasil tem uma cultura do poder. Talvez aí tenha um dado importante. Essa cultura de poder no Brasil sempre esteve muito mais vinculada ao personalismo, à autoridade carismática de um líder que comanda por sua própria conta ou aquele que impõe o seu desejo pessoal sobre quem está governando. Essa é uma questão que vem lá, das nossas heranças do poder, lá no mundo agrário, onde o senhor das terras governa a todos, inclusive a sua vida e a sua alma. Nas empresas se reproduz muito isso. A ideia de que a autoridade é alguma coisa inquestionável, porque o dono da empresa, por si só, já tem o comando sobre aqueles que ele impõe sua autoridade. E veja, falei a palavra impõe. É uma imposição e não uma administração racional. Nas empresas brasileiras, falta o que nós chamamos de racionalidade do poder. A organização em torno de metas e objetivos, com poderes muito bem definidos, sem essa relação da emotividade, que de vez em quando dá privilégios a alguns e caça a outros de forma bastante autoritária e absoluta. O líder, aquele que constrói, é um ser humano que está muito mais preocupado com as metas, com o objetivo a ser atingido, do que ficar distribuindo micropoderes, satisfações e alegrias para uns, tristeza e arrogância para outros. Essa relação orgânica na empresa, na própria família, na vida pública, tem que ser rompida. Por isso que na política nós temos o chamado clientelismo, onde o líder se mantém trocando favores. Também nas empresas se faz isso. Dentro de algumas empresas, alguns funcionários são mais privilegiados que outros, porque costumam dar informações para o chefe, ou ajudar ele a cometer seus erros, sem que seja questionado. E o que tem de chefe por aí que gosta de sempre de ouvir que está certo, independente se cometa os piores erros. Por isso, as empresas brasileiras têm que tomar cuidado, mas o Estado brasileiro também tem que tomar cuidado, a família brasileira também, porque liderança está por todos os lugares e ela é necessária. Quando se tem um mau líder, não adianta ter competências. Elas são simplesmente desprezadas por ineficiência de perceber sua qualidade por quem está governando.